Testemunhos sobre conduta sexual, adultério e divórcio. Seção 6. Outros males sexuais. Capítulo 14. Excessos sexuais no casamento. Não é recomendada a abstinência sexual no casamento. Meu prezado irmão, desejo apresentar-lhe algumas coisas concernentes aos perigos que ameaçam a obra no tempo atual. A obra de Anna Phillips não traz a assinatura do céu. Nota de rodapé. Em um testemunho escrito em 10 de agosto de 1892, Anna Rice Phillips declarou: "Chegou o tempo do qual falou o apóstolo Paulo ao dizer: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem." 1 Coríntios 7:29. Satanás fará você sentir que não poderá abrir mão disso, que lhe pertence por direito, meu irmão. Mas realmente o é diante daquilo que Deus falou? Arquivo documento 363 dos depositários do patrimônio literário White. Sei do que estou falando. Em nossa primeira experiência no início desta causa, tivemos de enfrentar manifestações similares. Muitas de tais revelações foram apresentadas e tivemos uma tarefa muito desagradável ao enfrentar esse elemento e não lhe dar lugar. Algumas coisas apresentadas nessas revelações se cumpriram e isso levou alguns a aceitá-las como genuínas. Jovens solteiras teriam uma mensagem a homens casados e, em palavras nada delicadas, lhes lançariam em face os abusos dos privilégios conjugais. A pureza foi o foco das mensagens apresentadas e, por algum tempo, tudo parecia estar alcançando um elevado estado de pureza e santidade. Mas a essência desses assuntos me foi exposta. Foi-me revelado qual seria o resultado de tais ensinamentos. Os que se empenharam nesta obra não faziam parte de uma classe superficial e imoral. Antes haviam sido contados entre os mais devotados obreiros. Satanás percebeu a vantagem de aproveitar-se da situação e assim desonrar a causa de Deus. Aqueles que se imaginavam aptos a enfrentar praticamente qualquer prova, sem excitar suas propensões sensuais, foram vencidos, e muitos homens e mulheres solteiros foram compelidos a se casar. Temo por aqueles que sentem sobre si tamanho fardo no tocante a esse assunto. Satanás age sobre a imaginação, de modo que a impureza e não a pureza é o resultado. Jesus não impõe o celibato a qualquer classe de homens. Ele veio não para destruir a sagrada relação matrimonial, mas para exaltá-la e restaurá-la à sua santidade original. Ele olha com prazer para a relação de família, onde o amor sagrado e altruísta é a força dominante. O dispêndio de energia vital. Muitos pais não obtêm o conhecimento que deviam em sua vida matrimonial. Não se colocam em guarda para que Satanás não se aproveite deles, controlando-lhes a mente e a vida. Não percebem que Deus requer que eles controlem sua vida conjugal, evitando qualquer excesso. Pouquíssimos, porém, reconhecem ser um dever religioso governar as próprias paixões. Uniram-se em casamento ao objeto de sua escolha e assim raciocinam que o casamento santifica a condescendência com as paixões inferiores. Mesmo homens e mulheres que professam piedade dão rédeas soltas às suas paixões sensuais e se esquecem de que Deus os considera responsáveis pelo dispêndio de energia vital que lhes enfraquece o suporte da vida e lhes debilita todo o organismo. Excessiva condescendência sexual. O concerto matrimonial encobre pecados dos mais tenebrosos. Homens e mulheres que professam piedade desonram o próprio corpo através da condescendência com paixões corruptas, colocando-se abaixo das criaturas irracionais. abusam das faculdades que Deus lhes concedeu para serem preservadas em santificação e honra. A saúde e a vida são sacrificadas sobre o altar das paixões inferiores. As mais elevadas e nobres faculdades são postas em sujeição às propensões sensuais. Os que assim pecam não conhecem os resultados de sua conduta. Pudessem todos ver a soma de sofrimento que trazem sobre si mesmos por sua pecaminosa condescendência, ficariam alarmados, e alguns pelo menos recuariam da senda de pecado que traz tão tremendos resultados. Tão miserável é a existência vivida por uma grande classe, que a morte lhe seria preferível à vida, e muitos morrem prematuramente, sacrificando a existência nessa obra inglória da excessiva condescendência com as paixões sensuais. Todavia, por serem casados, julgam não cometer pecado algum. Homens e mulheres, um dia vocês aprenderão o que é a concupiscência e os resultados de satisfazê-la. Pode-se encontrar no casamento paixão de tão baixa qualidade como fora dele. Dignidade e autorrespeito da esposa. Muitos professos cristãos que passaram diante de mim pareciam destituídos de domínio moral. Tinham mais de animal que de divino. Eram, na verdade, quase simplesmente animais. Homens dessa espécie degradam a esposa a quem prometeram proteger e amar ternamente. Ela é tornada um instrumento a serviço das propensões vis e concupiscentes. E muitas mulheres se submetem a tornar-se escravas de paixão concupiscente. Não possuem seu corpo em santificação e honra. 1 Tessalonicenses 4:4. A esposa não conserva a dignidade e o respeito de si mesma que possuía anteriormente ao casamento. Esta santa instituição devia ter preservado e desenvolvido seu respeito feminil e sua santa dignidade. Mas sua feminilidade pura, digna, divina, tem sido consumida no altar da vil paixão. É sacrificada a fim de agradar ao marido. Em breve, ela perde o respeito por ele, que não considera as leis a que a criação irracional presta obediência. A vida conjugal torna-se jugo mortificante, pois o amor extingue-se e frequentemente é substituído pela desconfiança, o ciúme e o ódio. Desconfiança entre marido e esposa. Homem algum amará verdadeiramente a sua esposa quando ela se submete pacientemente a tornar-se sua escrava e servir às suas depravadas paixões. Em sua passiva submissão, ela perde o valor que outrora possuía aos olhos dele. Ele a vê degradada de tudo quanto era elevado para um baixo nível, e não demora a suspeitar de que ela se submeta com a mesma passividade a ser degradada por outro assim como por ele. Duvida-lhe da constância e pureza, cansa-se dela e busca novos objetos para despertar e intensificar suas paixões infernais. A lei de Deus não é considerada. A esposa também passa a sentir ciúmes do marido e suspeita que, tivesse ele oportunidade, com a mesma prontidão dirigiria a outra, da mesma maneira que a ela, suas atenções amorosas. Percebe que ele não é controlado pela consciência ou pelo temor de Deus. Todas essas santificadas barreiras são derribadas pelas paixões concupiscentes. Tudo quanto no marido é de natureza divina, torna-se servo da sensualidade baixa e embrutecedora. Natureza destrutiva do excesso sexual. Quando a mulher sujeita o corpo e a mente ao domínio do marido, sendo passiva diante da vontade dele em tudo, sacrificando sua consciência, dignidade e mesmo personalidade, perde a oportunidade de exercer aquela poderosa influência que deveria possuir para o bem, a fim de elevar o marido. Ela podia abrandar-lhe a natureza áspera, e sua santificadora influência poderia ser usada de modo a purificar e polir, levando-o a esforçar-se zelosamente por governar as próprias paixões e ser mais espiritual, para que sejam juntamente participantes da pureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro 1, verso 4. Grande pode ser o poder da influência no conduzir a mente a assuntos elevados e nobres, acima das baixas condescendências sensuais, naturalmente buscadas pelo coração não renovado pela graça. Caso a esposa ache que, a fim de agradar ao marido, deve descer à norma por ele mantida, quando a paixão sensual é a principal base de seu amor e lhe rege as ações, ela desagrada a Deus, pois deixa de exercer uma santificadora influência sobre o marido. Se ela acha dever submeter-se às suas paixões sensuais, sem uma palavra de admoestação, não compreende seu dever para com ele e para com seu Deus. O excesso sexual destruirá com efeito o amor para com os cultos devocionais, tirará do cérebro a substância necessária para nutrir o organismo, vindo positivamente a destruir a vitalidade. Mulher alguma deve ajudar o marido nesta obra de autodestruição. Ela não fará caso esteja esclarecida e tenha por ele verdadeiro amor. Preservação da mente e do corpo. Que os homens e mulheres tementes a Deus despertem para o seu dever. Muitos professos cristãos sofrem de paralisia de nervos e cérebro devido à sua intemperança neste sentido. Podridão, eis o que se encontra nos ossos e medula de muitos que são considerados homens bons, que oram e choram, e ocupam altas posições, mas cuja carcaça poluída jamais transporá os portais da cidade celestial. Oh, se eu pudesse fazer todos compreenderem sua obrigação para com Deus quanto a conservar a estrutura mental e física nas melhores condições, a fim de prestarem serviço perfeito a seu Criador. Transmissão do vício de pais a filhos. Desde sua juventude tem enfraquecido o cérebro e debilitado sua constituição em virtude da satisfação dos apetites sensuais. Abnegação e temperança, eis o que devia constituir sua divisa na vida conjugal. Então os filhos não serão tão propensos a ter suas faculdades morais e intelectuais enfraquecidas e as paixões sensuais robustecidas. O vício nos filhos é quase universal. Não haverá uma causa? Quem lhes imprimiu o cunho do caráter? Que o Senhor possa abrir os olhos de todos para verem que se encontram em lugares escorregadios. O quadro que me foi apresentado acerca da corrupção de homens e mulheres que professam piedade fez-me temer que poderia perder totalmente a confiança na humanidade. Vi um terrível estado de paralisia sobre todos. É quase impossível despertar aqueles que deveriam estar acordados, de forma que tivessem uma justa percepção do controle que Satanás está exercendo sobre sua mente. Eles não estão cientes da abundante corrupção que os cerca. Satanás cegou-lhes o entendimento e embalou-os em segurança carnal. Os fracassos em nossos esforços para levar outros a compreenderem os grandes perigos que assediam as pessoas fizeram-me algumas vezes temer que minhas ideias de depravação do coração humano eram exageradas. Mas quando os fatos nos são trazidos, mostrando a triste deformidade de quem ousa ministrar coisas sagradas enquanto é corrupto de coração, de alguém cujas mãos manchadas de pecado profanam os vasos do Senhor, fico convencida de não ter retratado o quadro com exageros. Nota de rodapé. Este trecho também apareceu em dois artigos da Review and Herald, em 19 e 26 de setembro de 1889, sob o título geral Christianity in the Marriage Relation. Abuso dos privilégios sexuais. Que o esposo e a esposa, em sua vida de casados, se demonstrem uma bênção um ao outro, Considerem o custo de toda condescendência com a intemperança e o sensualismo. Tais condescendências não aumentam o amor, nem enobrecem ou elevam. Aqueles que são condescendentes com a paixão sensual e satisfazem o desejo da carne, seguramente transmitirão a seus descendentes essas práticas degradantes, a baixeza de sua própria corrupção física e moral. Ao se levar a excessos aquilo que é permitido, comete-se um grave pecado. Os que professam ser cristãos devem considerar devidamente o resultado de todo o privilégio das relações conjugais, fundamentando cada ação em santificado princípio. Vital importância do bom exemplo. As paixões sensuais, favorecidas e acariciadas, tornam-se muito fortes nesta época e seguramente resultarão em indizíveis males no relacionamento matrimonial. Em vez de a mente se desenvolver e ter poder controlador, as propensões sensuais governam sobre as mais elevadas e nobres faculdades até que estas se sujeitam às tendências sensuais. Quais os resultados? Os delicados órgãos femininos são desgastados e se debilitam. Os partos deixam de ser seguros. Ocorre abuso dos privilégios sexuais. Os homens estão corrompendo o próprio corpo e a esposa tem se tornado uma escrava da cama às descontroladas paixões inferiores do marido, até que não haja temor de Deus diante de seus olhos. Coisa alguma a não ser a verdade de Deus é capaz de tornar o homem sábio para a salvação ou de mantê-lo assim. Se existe uma vida imortal a ser ganha, se um caráter puro e santo precisa ser desenvolvido, a fim de obter acesso à presença do Senhor Deus e à sociedade de anjos celestiais, por que os professores, médicos e pregadores não praticam através do exemplo aquilo que ensinam? Por que não são eles mais zelosos pela causa do Mestre? Por que não nutrem um amor ardente pelos pecadores pelos quais Cristo morreu? Se o ser humano deve tornar-se imortal, sua mente necessita estar em harmonia com a mente divina. O verdadeiro discípulo da escola de Cristo, cuja mente está em harmonia com a mente de Deus, não apenas estará constantemente aprendendo, mas ensinando tanto quanto aprendendo, sempre refletindo luz, mostrando o caminho para o alto e para longe dos erros comuns e prevalecentes desta geração má e adúltera. Mateus 16:4. O cristão precisa estar continuamente observando o modelo e imitando o santo exemplo de Jesus. Então, um espírito correto será infundido na vida e caráter de outros. Fosse Deus buscado diariamente através de humilde e fervorosa prece, em busca de luz e orientação, a conduta individual seria seguramente detectada, práticas e planos não santificados seriam reprimidos e Jesus se tornaria a regra da vida. Paixões inferiores e mente doentia. As paixões inferiores devem ser estritamente vigiadas. As faculdades perceptivas são mal empregadas, terrivelmente mal empregadas, quando se permite que as paixões corram desenfreadas. Quando se condescende com as paixões, o sangue, em vez de circular por todas as partes do corpo, aliviando assim o coração e desobstruindo a mente, é atraído em quantidade excessiva para os órgãos internos. Como resultado, ocorre a doença. A mente não pode ser saudável a menos que o mal seja percebido e remediado. A condescendência enfraquece as faculdades morais. Diz Paulo, com a mente sou escravo da lei de Deus. Romanos 7:25. Caso essa mente se torne obscurecida pela condescendência com apetites e paixões sensuais, as faculdades morais se enfraquecerão, de modo que o sagrado e o comum serão postos no mesmo nível.